Mulheres e Justiça.
Neste episódio da série Mulheres e Justiça, as pesquisadoras falam da reescrita de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a conduta de motorista de aplicativo que, após levar uma jovem embriagada à sua casa, entrou com ela na residência e ali manteve relações sexuais sem o consentimento da vítima. A convidada da professora Fabiana Severi para falar dessa reescrita é Mariângela Gama de Magalhães Gomes, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP.
Professora Mariângela, como foi o processo de escolha da decisão para ser reescrita?
Nosso grupo escolheu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reformou uma sentença de primeiro grau que havia condenado o indivíduo acusado da prática de estupro de vulnerável. Basicamente, era um motorista de aplicativo que tinha sido chamado para uma corrida e nessa corrida ele acabou transportando uma moça para a casa dela. Essa moça, ela estava num bar com os amigos, ela estava bastante embriagada, ela foi posta no carro de aplicativo pelos amigos, os amigos não foram com ela até a casa dela, e chegando lá, na hora que ela desceu, que ela chegou em casa, o motorista acabou acompanhando ela, entrou na casa dela, ela estava muito embriagada, então ela nem se lembrava direito do que aconteceu, e ele acabou mantendo relação sexual com ela. E acabou só identificando o que aconteceu no dia seguinte, por conta de uma série de desconfianças e tal, e acabou descobrindo isso, acabou se tomando conhecimento do que tinha acontecido. Nós escolhemos essa decisão porque é uma decisão que, em primeiro grau, o juiz condena esse sujeito com todos os argumentos, dizendo do estupro de vulnerável, de vulnerabilidade da vítima, a questão da embriaguez, que ele não poderia, que ela não poderia oferecer resistência, etc. Só que, no tribunal, o voto da relatora, era uma mulher, inclusive, a relatora, ela entendeu que era caso de absolvição, basicamente porque não havia prova de que a vítima não tinha dado consentimento, porque não havia prova de que ela estava embriagada, etc., sendo que de verdade havia provas, né? Mas o réu dizia que ela tinha consentido, enfim. Então a gente escolheu essa decisão por ser uma decisão bastante emblemática, porque ela trata de um ponto muito sensível na questão dos direitos das mulheres, um fato muito, muito comum, infelizmente, que é esse abuso sexual de mulheres quando estão embriagadas e sob a alegação de que ela, de que não havia prova, de que não havia consentimento, de que ela, na verdade, queria, ela não ofereceu resistência, esse tipo de coisa. E então nós escolhemos essa decisão por causa do tema e também pela estrutura da decisão, porque a decisão de segundo grau fazia muitas remissões à decisão de primeiro grau, então foi possível a gente identificar esse diálogo, essa contraposição entre a decisão de primeiro e de segundo grau.
E conta pra gente o que é que vocês fizeram que torna essa decisão uma reescrita feminista.
A nossa reescrita em relação à decisão original, acredito que o que a gente fez de diferente foi nos afastarmos um pouco do modo como tradicionalmente a gente olha, ou a gente é treinado para olhar essas questões de gênero, olhar a questão da palavra da vítima contra a palavra do réu, e de repente esse lugar comum, né, que é contrapor a palavra de um contra a palavra do outro, que leva muitas vezes para a absolvição, porque fica de fato, você fica sem uma certeza em relação ao que aconteceu. Na hora que a gente sai desse lugar de olhar só para as palavras, só para a palavra de um contra em relação à palavra do outro, a gente analisa as provas, a gente analisou o contexto em que tudo aconteceu, os depoimentos, e de fato havia provas de que a pessoa estava embriagada, de que era impossível que ela desse o consentimento em relação a um ato sexual, enfim. E essa postura diferente nos levou a uma conclusão diferente, né? Nós evitamos partir de onde geralmente se parte, que é olhar já com todos os preconceitos, os estereótipos. Nós procuramos fugir do lugar comum de já começar contrapondo a palavra de um contra a palavra do outro. A gente foi olhar tudo que havia de prova e tudo que havia, toda a argumentação da vítima, todas as razões da vítima, enfim, e não foi difícil chegar a uma conclusão de que era caso de condenação. Isso é o que mais nos chamou a atenção. Não foi necessário fazer uma interpretação muito diferente, muito inovadora. Bastava olhar, né, para o que havia no processo. Isso foi suficiente para nos ajudar e nos guiar para uma decisão feminista no sentido de não contaminar a análise dos autos pela uma visão machista comumente presente na nossa sociedade.
E você consegue elencar alguns dos resultados que foram alcançados ao vocês utilizarem métodos e teorias, abordagens feministas na reescrita da decisão?
Acho que os principais resultados, né, dizem respeito a uma análise mais minuciosa do caso, uma análise, não digo isenta, porque não é essa a ideia, mas assim, não comprometida com aquilo que comumente é feito. E no final das contas, a gente percebeu que a decisão acaba também sendo mais garantista, sendo mais, acaba analisando com mais cuidado também o papel do agressor, também a posição do agressor, e isso faz com que a decisão seja uma decisão, digamos, melhor, mais bem elaborada, uma decisão que enfrentou, de fato, todos os pontos, todas as questões atinentes à violência sexual contra a mulher vulnerável. Então, acho que os principais resultados, além, obviamente, da decisão final, que foi pela condenação do sujeito, mas a própria condução, né, da argumentação, que nos levou a essa conclusão de maneira muito tranquila e muito, muito embasada. Né? Eu acho que a conclusão que a gente pode chegar assim, é que não dá para dizer que houve uma forçação de barra, né, para se proteger a mulher, para condenar o acusado, mas foi muito, muito natural chegar a essa conclusão, uma vez que a gente não desconsiderou nada, não desconsiderou nenhuma prova, não desconsideramos nenhum embasamento dogmático. Tudo que estava ali a gente analisou e foi simples chegar a essa decisão.
Acabamos de ouvir mais uma edição do Mulheres e Justiça. Até a próxima semana.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.